Louvor e gratidão sejam ao nosso Senhor pelo grande privilégio de podermos estar reunidos em sua presença, de podermos ouvir a sua palavra, de podermos crer nela como está escrita, de termos um sim a ela e também a tudo o que foi prometido na palavra. Eu creio que há pessoas que nasceram da semente da palavra e têm, pelo Espírito que inspirou a palavra, têm a conexão com Deus e com a palavra. E, portanto, recebem e creem, como a Escritura diz. Crido é muito hoje em dia, mas cada um crê no que quer. Verdadeiros filhos de Deus creem, como dizem as Escrituras. Sua fé se baseia na Bíblia. Eu, nas últimas semanas, também pude testemunhar, vivenciar isso com pessoas conseguem dizer simplesmente: sim, a Bíblia foi escrita apenas por homens ou pessoas, não foi Deus ele mesmo que escreveu, e ainda as muitas traduções, e quem quer nos dar a certeza de que essa é ainda a palavra de Deus? Nós já temos essa certeza. Ninguém precisa mais nos dar isso. Vocês sabem, mesmo que quando lemos as várias traduções e vemos as diferenças, então um filho sincero de Deus ainda pode se alegrar de coração. Nós não vemos nisso nenhuma contradição. Pelo contrário, nós vemos a diversidade na qual Deus se revela. No entanto, há algumas passagens que são bastante marcantes. Eu estou pensando agora em Zacarias capítulo 4, onde é falado da pedra final. Então, está em uma tradução que a pedra angular, o final, é colocada sob o grito de júbilo: salve, salve, salve a ele. A outra diz: com grito de júbilo, graça, graça, graça seja ele. Isso já é uma grande diferença quando analisamos essas duas palavras assim separadamente e depois as contrastamos novamente. Mas se vivenciamos a graça e a salvação, então juntamos as duas coisas e louvamos e glorificamos o Senhor ainda mais. Nós sequer nos preocupamos por traduções ou com a palavra de Deus. Nós temos apenas uma preocupação: estarmos presentes quando o Senhor concluir a sua obra, quando a pedra final, que é a pedra angular, o de esquina, tomar seu lugar e todos nós vivenciarmos o aperfeiçoamento. Mas sequer precisamos. Uns podem dizer graça, 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 outros salvação, 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 outros amor, amor, amor. Isso não importa. Então, nós cantamos em coro, cada um como quiser, estiver no seu coração, e todos louvaremos e glorificaremos o Senhor. É tão simples quanto isso, se não quisermos complicar as coisas. Bem, também nessa manhã, vos desejamos as boas-vindas de coração. Deus abençoe. Não se pode dizer outra coisa a não ser repetir o que as Escrituras já dizem. É do agrado do Pai dar o reino ao pequeno rebanho. Não às grandes massas, ao pequeno rebanho, os eleitos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. e os eleitos concordarão com a palavra de Deus. Talvez antes eles tenham que ir por caminhos bem baixos. Todos os caminhos baixos valeram então a pena quando terminaram no Senhor, quando levaram a graça de Deus. Então todos valeram a pena. Portanto, não queremos olhar para o que nos leva ao Senhor, mas para o Senhor a quem fomos conduzidos. Pode ser que haja diferentes circunstâncias que levam sequer uma pessoa, que leve ao ponto de uma pessoa clame ao Senhor, que possa perceber que precisa da sua ajuda e salvação. Mas então vemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Então, podemos ler adiante, igualmente, em Romanos 8, onde está escrito: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? O amor de Deus nos uniu a Ele. O que então pode nos separar se Deus uniu? Nós estamos tão alegres por estarmos intimamente ligados com vocês, com todos. Lembre-se, nós passaremos a eternidade uns com os outros. Nós queremos ser capazes de olhar todos os tempos uns dos olhos dos outros com clareza e liberdade, assim como olhamos e falamos uns com os outros, assim também queremos falar uns sobre os outros quando seguimos caminhos nossos e talvez terrenamente tenhamos dado as costas uns aos outros, para que mesmo assim possamos dizer o que diríamos na presença daquele que antes nós encontramos. Se cada um de nós dissesse sobre cada pessoa apenas o que realmente ele poderia dizer na sua presença, isso já seria um bom passo na direção certa. Vocês creem nisso? Ou sim? Isso já seria um bom passo na direção certa. E se então dermos um passo a mais, nós temos já duas pernas, se dermos então um passo adiante e dissermos apenas o que diríamos na direta presença do Senhor, isso seria um grande passo na direção certa. Então, a direção estava certa e também aquilo que nós dissemos estava certo, e assim poderíamos então ser aprovados diante de Deus e um para com os outros. Esse seja o nosso lema de todos nós. Não apenas pensar superficialmente sobre isso agora, mas simplesmente para dizer no profundo íntimo: Senhor, faça de nós tais pessoas que andam nos teus caminhos, que concordam contigo e com a tua palavra. Quem me disse ontem ainda, irmão Frank, é fácil pendurar uma placa em casa ou namorada com alguns dizeres ou até mesmo textos bíblicos. Mas ele diz, se as coisas assim acabarem sendo completamente diferentes do que diz o ditado, e então? Eu disse, sim, nós temos que nos certificar de que não criemos slogans e não os penduremos por conta própria, mesmo que seja do tipo mais piedoso, mas que primeiramente estejamos preparados ou prontos, antes de tudo, de viver o que a palavra de Deus nos diz. Porque ditados piedosos e citações bíblicas podem estar na boca de cada um e cada um pode usá-las. As paredes podem estar cheias de ditados e pode estar na entrada da casa, acima da porta, a menos que Deus realmente nos conceda a graça. Caso contrário, os ditos ficarão lá pendurados e estaremos em um outro lugar completamente diferente. Portanto, vamos concordar com o Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre o pensamento que abordamos brevemente na noite passada a respeito do ministério sacerdotal. Ontem nós tocamos o Salmo 73, contemplamos o Salmo 73, e naquele dia havia lido a palavra na Bíblia de Lutero, de Atos 23, e eu gostaria de ler isso aqui novamente, da Bíblia de Lutero. Atos 23, aqui lemos a partir do versículo 1. Paulo, porém, olhando para o conselho, disse: homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. E o sumo sacerdote, Ananias, mandou que os que estavam ao redor dele o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede caiada. Você está sentado para me julgar segundo a lei e me chama para ser açoitado contra a lei? E os que estavam em volta disseram: você está repreendendo o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: amados irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não amaldiçoarás o líder do teu povo. Até aqui, essa palavra, nós chegaremos em breve à contemplação, a nossa parte, e nisso queremos somente aprender a lição. O que nós encontramos aqui é estranho. Vocês sabem que no Antigo Testamento Deus tinha sacerdotes, ele tinha um sumo sacerdote, e os sacerdotes cumpriam seus deveres, inclusive o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, com o sangue da expiação. E aqui foi o sumo sacerdote que ordenou que Paulo fosse batido na boca. Ele havia falado muito brevemente, nem mesmo fez a apresentação, a introdução, apenas contou ao Conselho Superior: homens, amados irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje, e já tinha acabado. Já. Na opinião deles, ele sequer estava em ligação com Deus de forma alguma. Na opinião deles, ele havia colocado tudo de cabeça abaixo o que Deus havia ordenado, declarou que as coisas do Antigo Testamento eram obsoletas e proclamou as coisas novas que nos foram dadas na nova aliança. E aqui havia pessoas que se apegavam ao antigo e mediam tudo o que conheciam até então em relação a ele, sem se orientar, sem seguir em frente, sem compreender que uma nova época, uma nova aliança havia começado. O mesmo nós podemos ver no decorrer da completa história da igreja. Pessoas sempre se orientaram pelo que já era conhecido, pelo que existia como tradição, e sempre rejeitaram o que foi revelado novo por Deus. Somente o pequeno remanescente a quem Deus realmente concedeu graça aceitou. Quando o sumo sacerdote Ananias ouviu Paulo dizer essas palavras, que ele tinha andado diante de Deus com boa consciência até o dia de hoje, isso já foi o fim. Em seguida, ordenou que os que estavam ao seu lado lhe batessem na boca. em todo caso, batessem na boca. Era impróprio para ele, afinal, ele estava na posição e não Paulo. Mas diante de Deus, as coisas realmente eram muito diferentes. Um estava desatualizado, o outro era considerado legalmente vinculativo. Não queremos aqui entrar em detalhes, pois o que vem a seguir é mais importante para nós, mas está aqui escrito: Paulo, porém, lhe disse, Deus te ferirá, parede caiada. Foi uma expressão dura, não fácil. O homem era sumo sacerdote, que era Paulo, mas ele disse, Deus te baterá ou ferirá, parede caiada. Resposta ou reação direta. Eu não sou um juiz, mas todos aqueles que permaneceram espiritualmente estagnados morrem. E toda a cal que é usada para colorir ou pintar a coisa novamente não adianta nada. Trata-se do que está dentro de uma pessoa. Não a fachada, não o exterior, mas o interior. E o interior só pode estar certo se vem de Deus. E então também estará de acordo com a sua palavra. Aqueles estavam ao redor, que deveriam bater nele, disseram, você repreende o sumo sacerdote Deus? Não apenas sumo sacerdote, mas aqui está escrito sumo sacerdote de Deus. Em breve eu lerei a vocês sobre o sumo sacerdote que Deus designou para entrar no santuário celestial. Nem o sacerdote, nem o sumo sacerdote o reconheceram. O verdadeiro sumo sacerdote de Deus, que entrou com seu próprio sangue no santuário celestial. E hoje falaremos um pouco sobre como nosso serviço sacerdotal como crentes pode ser feito corretamente diante de Deus. Não como paredes caiadas de branco, como túmulos com ossos mortos, mas como pessoas vivificadas, renascidas, perdoadas, como pessoas que têm uma tarefa diante da face de Deus. Aqui está, ainda no versículo 5, que eu gostaria de ler, e Paulo disse, amados irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Ele já omitiu o sumo sacerdote de Deus. Esse de Deus está faltando. Ele apenas disse sumo sacerdote. Pois está escrito, não amaldiçoarás o líder do teu povo. Ele conhecia as santas escrituras, inclusive o que está escrito em Êxodo 22, 27. Mas deixe-me ler agora algumas passagens para verificar se nós entendemos em que consiste nosso serviço sacerdotal. A primeira palavra de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Aqui as saudações são feitas, em seguida é dito, e de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e nos redimiu de nossos pecados por meio de seu sangue e nos fez reino sacerdotes para seu Deus e Pai. Dele é a glória e o poder para todo o sempre. Ele nos fez reis e sacerdotes. Qual era a tarefa dos sacerdotes? Qual era a tarefa do sumo sacerdote? Como eles desempenhavam suas funções? Quando, como e onde Deus respondeu? Quando Deus os encontrou? Onde Deus os encontrou? Qual foi a base do encontro com Deus, da reconciliação com Deus? Como parecia lá? Nós lemos uma palavra de Romanos 15. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 16. Aqui Paulo fala: eu devo ser um servo de Cristo Jesus para os gentios e, como tal, realizar o serviço sacerdotal da mensagem de salvação de Deus, para que os gentios possam se tornar uma oferta agradável a Deus e santificados pelo Espírito Santo. Vamos ficar parados aqui. Todos nós já lemos na palavra de introdução em Efésios 1, a partir do versículo 3, o que está escrito lá. Os pensamentos de Deus expressos aqui são muito importantes. Efésios 1, versículo 4. Porque nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E nos predestinou em amor por meio de Jesus Cristo para sermos filhos que lhe pertençam segundo o beneplácito de sua vontade. Portanto, a partir de Deus foi tomada a decisão por nós. A colocação na filiação, o perdão, o plano de Deus foi feito antes da fundação do mundo. Sobre o pensamento do ministério sacerdotal, para que já durante a contemplação tenhamos diante dos olhos, os sacerdotes sempre entravam na presença de Deus, especialmente o sumo sacerdote, sempre com base em um sacrifício oferecido anteriormente. Sem o derramamento de sangue, não havia reconciliação, nem redenção, nem acesso a Deus. Já Abel ofereceu um cordeiro a Deus, e isso agradou a Deus. Ele sabia do que se tratava. Se quisermos fazer verdadeiro serviço sacerdotal em oração uns pelos outros diante da face de Deus, então só há uma base que, antes de dissermos as coisas que estão em nosso coração, nos apoiemos, nos coloquemos no que aconteceu na cruz do Gólgota. Que digamos Senhor, ou Deus Todo-Poderoso, qualquer que seja a formulação, cada um é guiado assim pelo Espírito Santo e podemos nos sentir livres para se dirigir a Deus como quer, mas a base do se aproximar de Deus tem que sempre ser o sangue do Cordeiro. O sangue derramado do Cordeiro de Deus tem que ser o fundamento, qual seja na forma que reconheçamos que, por meio da oferta do sacrifício, a partir de Deus, o dano foi reparado de uma vez por todas. Que não precisamos mais nada fazer, alguma coisa por nós mesmos, mas que o que foi consumado nós podemos receber para nós e para outros. Então, a luta e a súplica se transforma em louvor e gratidão, porque A partir de Deus, compreendemos o que nos foi concedido. Paulo escreve aqui: eu devo ser um servo de Cristo Jesus para os gentios e, como tal, realizar o serviço sacerdotal da mensagem de salvação de Deus para que os gentios possam se tornar uma oferta agradável a Deus e santificados pelo Espírito Santo. Não auto-salvação, não auto-santificação, mas a redenção pelo sangue do Cordeiro, purificado por Deus, purificação pela palavra revelada a nós por meio do Espírito, como diz a Escritura, purificados no banho de água da palavra. Ambos têm seu lugar e sua correção no campo a que se aplica. Vamos à carta aos Hebreus, que fala justamente sobre esse tema, tantas coisas que precisaríamos de algum tempo para apenas tocar a superfície. Eu gostaria de ler Hebreus capítulo 2, versículo 11, e então 3, versículo 1. Pois tanto aquele que santifica quanto aqueles que são santificados vêm todos do mesmo Pai. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ambos, tanto aquele que santifica quanto aqueles que são santificados, aquele que redime e aqueles que são redimidos, aquele que perdoa e aqueles que são perdoados, ambos vêm do mesmo Pai. Por meio da mesma palavra, por meio do mesmo Espírito, pelo qual Cristo foi gerado, todos os filhos e filhas de Deus são gerados à sua imagem. Assim como nós, terrenamente, viemos segundo Adão, assim nós, espiritualmente todos, viemos segundo Adão, e esse é Cristo. E quando se tornar revelado, então nós seremos como Ele. Nós não queremos perder de vista esse alto chamado e essa alta meta. Hebreus 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, companheiros da vocação celestial, fixem os olhos no apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, em Jesus, que foi fiel àquele que o criou, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Nós devemos fixar nossos olhos em Jesus, o sumo sacerdote de nossa confissão. Sim, o que acontece em nós quando voltamos nosso olhar não apenas para Jesus, mas para Jesus como sumo sacerdote? Muitos falam hoje de Jesus, muitos falam de Cristo. O Papa disse em Bombay: Cristo está em cada religião. O que acontece conosco quando somos solicitados a olhar para Jesus Cristo, para Ele como o sumo sacerdote de nossa confissão? O que acontece então? Então temos que olhar para Ele no que Ele fez como sumo sacerdote. Temos que vê-lo como o sumo sacerdote, como Ele oferece o sacrifício, o único sacrifício válido de uma vez por todas. E então, como sumo sacerdote, entra com seu próprio sangue no santuário celestial. E por quê? Para nos dar uma eternamente válida redenção. Também voltaremos em breve a falar disso. Vamos direcionar os nossos olhos a Jesus, o sumo sacerdote de nossa confissão. Nós confessamos aquilo, o que Ele fez por nós, e cremos nisso de todo o coração e de toda a alma. Nós poderíamos agora ler em Hebreus 4 sobre a promessa de entrar no descanso que ainda não foi cumprida e que Deus estabeleceu um novo tempo, um hoje, mas seguiremos adiante em breve. Capítulo Hebreus 4, a partir do versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que transpôs os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos à confissão. Aqui, no capítulo 3, versículo 1, foi pedido a nós que fixássemos nossa visão a Jesus como sumo sacerdote de nossa confissão. Aqui nos é dito, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que transpôs os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos à confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado da mesma maneira, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, com alegre confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro a tempo apropriado. Então, não apenas ficar admirando de longe o que está acontecendo, o que aconteceu lá, mas ir lá, ter parte. O que aconteceu no Antigo Testamento? O povo inteiro esperava por esse dia no ano inteiro, pelo grande dia da reconciliação, pelo dia em que o sumo sacerdote entraria com o sangue no Santo dos Santos para comparecer lá diante do trono da graça. E Deus se revelou lá. Lá Deus respondeu. Lá Deus foi reconciliado. Lá havia graça. Lá havia salvação. Lá havia perdão. O mesmo nós também temos que ver. Para que não passemos a vida inteira sem pedir, Senhor, perdoa e perdoa. Para que um dia possamos dizer, Senhor, Tu, como sumo sacerdote, ofereceste o sacrifício único e nós não perguntamos como ele poderia ser sumo sacerdote e cordeiro ao mesmo tempo. Ele foi o Cordeiro de Deus que foi oferecido. Ele foi também ao mesmo tempo o sumo sacerdote que ofereceu. Não perguntemos como ele pôde se revelar no céu como Pai, na terra no Filho e em nós por meio do Espírito Santo. Vamos agradecer a Deus que aconteceu? Nós não podemos explicar essas coisas poderosas e maravilhosas. Como ele pode ser sumo sacerdote e cordeiro ao mesmo tempo? Como ele pode ser filho de Deus, filho de Davi, filho do homem, rei, sacerdote, profeta? Ele é tudo em todos. Bem-aventurado aquele que não tropeça nem se aflige por causa dele, mas que é curado nele, que encontra salvação e recebe graça. Nós temos um grande sumo sacerdote que atravessou os céus. Vocês podem ler sobre isso em Filipenses e Colossenses. Depois que ele ofereceu o sacrifício no Gólgota e ressuscitou dos mortos, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a esse nome, todo joelho tem que se dobrar e toda língua confessará que ele é o Senhor. Hoje, ele é elevado acima de tudo. Naquela época, ele foi levantado na terra, na cruz, em vergonha, em desonra. Hoje, ele é levantado, exaltado além da medida, e recebeu um nome como herança, como a carta dos Hebreus também diz, no capítulo 1, versículo 4, que é superior a qualquer outro nome. Para nós, um significado muito especial. Ele foi o verdadeiro sumo sacerdote. O sumo sacerdote que queria bater lá na boca de Paulo ou proibi-lo de ele falar, era um sumo sacerdote humano que não havia entendido que Deus já havia colocado alguém, ou seja, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não um sacerdote segundo a ordem de Arão. Naquela época, as pessoas não entenderam o significado da palavra do Salmo 110. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não se sabia como deveria ser ordenado isso. Hoje, nós podemos olhar para trás e dizer: Senhor, que privilégio, que graça Tu nos concedeste, que nós podemos ver a Ti, reconhecer a Ti o Teu plano de salvação, Tuas ações e sequer toda a obra de redenção tão claramente e também ainda ter parte nisso. Aqui é dito adiante dos sacerdotes, no capítulo 5, do versículo 2, e ele é capaz de julgar com justiça os ignorantes e os que erram, porque ele mesmo está afligido pela fraqueza. Nós não podemos ler tudo. Eu gostaria, antes de tratar dos outros capítulos, gostaria de ler de 110 os versículos, Salmo 110. Nós queremos, nesse lugar, que o Antigo e Novo Testamento concordam tão perfeitamente que é simplesmente dominador. Salmo 110. Eis que diz o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos como escabelo para os seus pés. O Senhor estenderá de Sião o seu cetro poderoso. Domine no meio dos seus inimigos. O seu povo se encherá de coragem no dia da sua campanha militar. Os seus jovens virão a você em santo esplendor, como o orvalho do ventre da alva. Oh, aí poderíamos dizer um aleluia, um amém, um louvado seja Deus, um louvado seja o Senhor do fundo do coração. Como o orvalho do amanhecer, aqui a jovem equipe deve surgir. E como se chama, o seu povo estará cheio de coragem no dia da sua marcha, no dia que Deus designou, ou no período de tempo que Deus designou para realizar a marcha triunfal final com seu povo, eles não serão de dura cerviz, mas cheios de disposição de acordo com a sua palavra. E nós seguiremos em frente em nome do Senhor, levados pelo poder de Deus, quando Ele se colocar para concluir sua obra, não apenas cheios de vontade no dia da marcha, mas com santa adornação. Aleluia! E a sua noiva se preparou e lhe foi permitida vestir-se de linho branco resplandecente. E essa é a justiça de Deus que foi concedida aos santos. Através do que e quando? Por meio do sacrifício consumado na cruz do Gólgota. Creiam, consolados, não haverá outro sacrifício. Esse sacrifício foi suficiente de uma vez por todas. Importante é que agora também reconheçamos que a cortina se rasgou. Quando o sumo sacerdote dos bens futuros atravessou a cortina, ele rasgou de alto a baixo. O caminho é livre. A cadeira da graça é acessível a todos. E agora, eu penso que é isso que nós temos que reconhecer na fé, para que não nos voltemos ao redor de nós mesmos, mas simplesmente vejamos esse caminho novo e vivo e o sigamos, porque também disso talvez leremos mais tarde. No Salmo 110, no versículo 4, está: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você será sacerdote para sempre à maneira, à ordem de Melquisedeque. Que palavra maravilhosa! Quem foi Melquisedeque ou é, nós podemos ler certamente em Gênesis 14 e em Hebreus 7. Ele não teve pai nem mãe, não teve princípio nem fim, é rei para sempre, rei de Salém, rei da justiça, rei dos reis. Aleluia! Naquela época, ele ainda não havia se tornado ser humano. Naquela época, ele ainda não havia nascido um filho. Por isso que ele não tinha pai nem mãe. Agora, ele é o Filho de Deus. Tem um pai celestial e uma mãe terrena, mas permanece o mesmo. Ou seja, rei segundo a ordem de Melquisedeque. O seu se tornar ser humano não mudou nada em sua divindade. Ele permanece o que ele era por toda a eternidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Também sobre isso, as pessoas se quebram a cabeça e perguntam: sim, como ele pode estar no céu e como ele pode estar na terra? Então me digam, como ele pode estar aqui e nos Estados Unidos? Seria a mesma coisa. Tal pergunta é infantil, para não dizer tola. Deus é espírito, de acordo com a sua natureza. Deus é onipresente. O salmista diz no Salmo 139: e se eu fosse voar até os confins do mar, assim tu estarias lá. E se eu fosse me colocar no inferno, então sua mão também me guiaria até lá. Deus não está ligado ao espaço e ao tempo. Pelo contrário, Ele é onipresente e permanece assim. Pode se revelar como Ele quiser. Agora vou ler a palavra de Hebreus 7. Hebreus 7, a partir do versículo 21. Esse último, por outro lado, com um juramento por parte daquele que lhe fala: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Dessa forma, Jesus se tornou ainda mais o fiador de uma aliança melhor. O que é um fiador? Um fiador é responsável com tudo o que ele possui. Se eu assino uma garantia de fiador a alguém que compra por 1 milhão e eu sou fiador, então certamente eu tenho que ter mais do que o valor que está sendo comprado para que a garantia tenha sido depositada. Vocês podem crer em mim. O Deus Todo-Poderoso tem a plenitude. Ele pôde ser fiador de tudo o que nos foi dado em Jesus Cristo. Não pensem que Deus jamais precisaria declarar falência. Nosso Deus tem a plenitude. Ele foi como fiador de tudo o que foi disponibilizado para nós na nova aliança. Como nisto nossa fé poderia se elevar ainda mais? E poderíamos dizer a nós mesmos: Senhor, Deus do céu e da terra, Tu estás com tudo que Tu és e tens, por detrás daquilo que Tu prometeste, daquilo que na nova aliança nos disseste e nos deste pela graça. Tu te responsabilizaste como fiador para que possa ser pago a nós, para que nós possamos receber aquilo que cabe a nós e possamos compreender que temos o direito, que nada pode dar errado. O fiador, a quem tudo pertence no céu e na terra, ele está por detrás do contrato, por trás do testamento. Ele está por trás disso. O Senhor pôde dizer naquela época: este é o novo testamento no meu sangue. Ele cumpre, está por detrás de tudo o que ele prometeu. Lemos mais em Hebreus 7, versículo 26. Porque nos convém ter também um sumo sacerdote tal que seja santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que, ao contrário dos sumos sacerdotes, não precisa oferecer sacrifícios primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois ele fez isso de uma vez por todas, a oferecer a si mesmo como sacrifício, pois a lei nomeia como sumos sacerdotes homens que são afligidos pela fraqueza, mas a palavra do juramento que foi feita depois da lei estabelece um filho que é aperfeiçoado para a eternidade. Deus jurou: Tu és meu filho, hoje te gerei. Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que pensamentos e palavras maravilhosas encontramos aqui nas Santas Escrituras. Ele designou um filho, colocou um filho que foi aperfeiçoado para a eternidade. E nele, e por meio dele, nós também fomos aperfeiçoados para a eternidade. Tão certo quanto ele foi o Filho de Deus e é, certamente nós fomos feitos filhos e filhas de Deus por meio dele. Assim como ele foi e é ainda sumo sacerdote, intercessor e mediador, certamente nós também fomos feitos uma nação de sacerdote, um povo de sacerdotes. Vamos, pela fé, passar pela cortina, entrar na presença de Deus, mas sempre com base no sangue. Nós não precisamos mais pavimentar o caminho, ele já está pavimentado. Não precisamos mais rasgar a cortina, ela já foi rasgada. Não precisamos mais oferecer um sacrifício, pois já foi oferecido. Mas nós temos sempre reconhecer o que aconteceu para nós, novamente, e nos alegrar e agradecer a Deus por isso. O que poderíamos fazer? O que poderíamos oferecer para nos reconciliarmos com Deus? A reconciliação já aconteceu. 2 Coríntios 5, versículo 19, Deus estava em Cristo. Não, Ele será um dia, Ele estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Cristo é o sumo sacerdote. Ele ofereceu o sacrifício. O sangue sagrado fluiu. A nova aliança entrou em vigor e Deus se colocou como fiador por detrás para que tudo o que foi prometido também seja cumprido e realizado. Lá o irmão Branham diz de forma tão bela em uma pregação: se temos o direito a alguma coisa e ela nos foi tirada, então temos o direito de reivindicá-la de Deus e emitir a ordem de execução para que o que nos é devido nos seja concedido novamente pela graça. Todos vocês conhecem a história que ele contou quando o carro foi roubado. As pessoas saíram da reunião, o carro tinha ido embora com todos os pertences, e os irmãos e irmãs foram até ele e disseram para ele, contaram. Então eles se ajoelharam e oraram, e de repente ele fez uso disso e ele viu como a mão do Senhor veio sobre o ladrão desse carro, e ele viu como o Espírito de Deus dominou, condenou esse ladrão, e como o carro estava de novo estacionado em tal rua e cidade, tal estrada. Ele disse ao irmão: pegue, vá lá buscar seu carro roubado lá e tal. E vocês podem imaginar que vivência dominadora isso foi. O irmão Branham tomou isso como exemplo de que nós temos o direito de exigir do inimigo que ele nos roubou e tomou de nós de forma ilegal. Isso é basicamente a plena restauração que nos últimos dias tem que atingir seu ponto máximo, para que tudo o que o inimigo roubou da congregação, que seja trazido de volta, que seja restaurado, de modo que sejamos a congregação do Deus vivo, estejamos aí como a congregação esteve no início. Deixe-me ler de Hebreus 9, a partir do versículo 11. Hebreus 9, a partir do versículo 11, Cristo, por um lado, vindo como sumo sacerdote dos bens vindouros, é, através da tenda maior e mais perfeita, que não é feita por mãos, ou seja, não pertence a esse mundo criado, também não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas por meio de seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário celestial e consumou uma eternamente válida redenção. Que palavra poderosa! Sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Esse sumo sacerdote de Deus entrou no santuário de Deus com o sangue divino do Cordeiro. Vocês sabem, nós cremos que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito e que no seu corpo havia santo sangue e que esse sangue fluiu por nós. Para nós, como crentes, provavelmente não há nada pior com que possamos ofender nosso Senhor e a nós do que colocar em dúvida esse nascimento virginal, a concepção pelo Espírito. Isso me faz lembrar de uma conversa que eu tive também nas últimas semanas com um número de pessoas ao redor de uma mesa. Lá vi uma mulher com doutorado em estudos alemães e filosofia e que disse: Senhor Frank, isso não importa para mim se Cristo foi concebido pelo Espírito ou se ele teve um pai terreno. E eu digo a vocês, isso foi para mim como uma punhalada no coração. E, de fato, a mulher não foi mais longe. Isso foi o fim para ela. Aí eu comecei. E eu tive que dizer, se ele tivesse sido concebido na terra, então ele, como todos, desde Adão, ele também precisaria de redenção. E então eu demonstrei a necessidade da geração pelo Espírito, provei para que nós, que fomos gerados de acordo com a vontade da carne, possamos agora ser gerados de acordo com a vontade de Deus pelo Espírito, a fim de sequer sermos filhos e filhas de Deus. Mas o mais estranho é que hoje todos são piedosos, ecumenismo aqui, unificação das igrejas ali, e assim tudo é tão bonito e harmonioso como jamais foi antes. Sim. Então, já no tempo máximo que seja feito um tumulto, como aconteceu na reforma religiosa, que Deus tem pessoas por meio das quais ele pode falar, pelas quais ele pode operar, pelas quais ele pode se revelar, que se opõe a isso. Eu quase teria dito, maldito espírito temporal, que possa ser um baluarte do Espírito de Deus. Eu não me dei conta disso por muito tempo, mas às vezes temos que estar, às vezes, entre incrédulos e ouvir as conversas e vivenciar o que assim acontece. Eu tornei-me novamente grato pelo privilégio e a graça que Deus nos concedeu, de fato, para crer em tudo como está escrito aqui. Então, nosso Senhor entrou como sumo sacerdote dos bens vindouros com seu próprio sangue no santuário celestial. Como nós poderemos nos apresentar diante de Deus? Como entraremos em sua presença? Somente se andarmos no mesmo caminho que ele andou e trilharmos esse novo caminho vivo e soubermos que isso aconteceu no Gólgota, no Gólgota. Ali o sangue foi derramado para o perdão e reconciliação de todo o povo de Deus. Lá houve um novo começo. Lá, o começo do novo caminho vivo que leva a Deus. Porque Cristo saiu de Deus e voltou para Deus, mas nos incluiu e nos levou de volta a Deus com ele. Todos aqueles que desde a eternidade estavam em Deus foram tirados do tempo e foram imortalizados para Deus na eternidade. Estaremos lá, porque já estávamos lá antes que o tempo tivesse começado. Esse é o maravilhoso que Jesus, nosso Senhor, também expressou naquela época: todos que o Pai me deu, vem a mim, todos. Como nós lemos na palavra de introdução, Ele, antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos filhos e filhas de Deus e estarmos diante dEle em santidade. Não somente ontem ou desde um ano, mas eternamente, Ele fez o plano com o seu povo. E nós podemos ser uma parte disto, o que Ele realiza, ou seja, a obra de Suas mãos, gerados pelo Espírito Santo, assim como Ele foi gerado. O que está escrito no capítulo 1 do Evangelho de João, que não foram gerados segundo a vontade de um homem, nem da carne, mas gerados por Deus. Quem é gerado por Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos aceitar isso hoje. Vamos colocar sobre o fundamento divino sobre o qual nós fomos colocados no terreno vitorioso do Gólgota. Vamos aceitar na fé para nós o fato de que Ele, o sumo sacerdote, entrou com seu próprio sangue no santuário celestial para nos preparar um novo e vivo caminho, para nos iniciar de modo que também possamos entrar por detrás da cortina, para ancorar no lugar santíssimo, na presença de Deus, a nossa fé. Não a fé em nós ou em qualquer coisa, mas a fé em Deus, que foi revelada a nós em Jesus Cristo, a fé que justifica, a fé que salva, a fé que removeu de nós toda a condenação e nos reconciliou com Deus. Paulo, naquela época, foi confrontado com o sumo sacerdote que ainda servia de acordo com a ordem de Arão, que não havia entendido que Deus havia enviado e designado um sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, que havia oferecido o sacrifício único por todos. Paulo sentiu em seu coração, e quando esse homem lhe disse, bata nele, é claro que ele teve que dizer, Deus vai bater em você. Quão tristes ficamos nós em nosso íntimo quando vemos que pessoas são conduzidas de forma religiosa, com ações religiosas, piedosas, além do objetivo e alvo de Deus. Então surge em nós um grande desejo, ou seja, para Deus, que Ele nos ajude a mais uma vez levar a verdadeira mensagem de Deus, carregá-la e trazê-la à humanidade. Então, quem quiser crer, que creia. Certamente, haverá alguns que aceitarão o que Deus nos preparou. Voltemos a essa única palavra de Romanos 15, e com isso queremos concluir. Paulo queria realizar um ministério sacerdotal da maneira correta, diante da face de Deus, para aqueles que haviam crido das nações. Sobre que fundamento? No fundamento de que o sumo sacerdote fez por nós. Como Paulo justamente enfatizou a redenção e a reconciliação por meio do sangue. Também as cartas aos Hebreus não poderiam ter sido escritas por nenhuma outra pessoa, a não ser Paulo. Pelo menos dizem isso os cinco últimos versículos do último capítulo. Francamente, também não havia ninguém entre todos os discípulos, fossem eles antes pescadores ou cobradores de impostos, ou quem quer que tenham sido. Não havia ninguém entre todos eles que tivesse um tal conhecimento fundamental da Bíblia como esse Paulo. E quando chegou a hora e luz divina surgiu e veio iluminação, o que aconteceu então? Então ele conseguiu ordenar as coisas que ele já sabia, ordená-las corretamente. Se ele não fosse capaz de fazê-lo, então o Espírito Santo o teria autorizado a fazê-lo, teria equipado e lhe teria mostrado as conexões individuais. Certamente, as cartas aos Hebreus são as mais profundas que nos mostram a obra da redenção diante dos olhos. Vamos aceitar e agradecer a Deus de coração, sempre com a ciência de que Ele o fez. Está consumado. O que todo o povo pode fazer que esperava que o sumo sacerdote entrasse uma vez por ano no Santo dos Santos? O que eles fizeram naquela época? Eles agradeceram a Deus que reconciliação foi obtida para eles. Eles não diziam mais, já aconteceu, não aconteceu. Para eles, tinha acontecido. Desde que o sumo sacerdote desapareça atrás da cortina, para eles, estava terminado, estava feito. O que devemos dizer hoje, depois que o sumo sacerdote dos bens vindouros, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, entrou no santuário celestial com seu próprio sangue, depois que a cortina foi rasgada, e a redenção foi realizada, consumada, depois que ele mesmo exclamou na cruz, está consumado. Devemos ficar lá de fora, sem saber conselho, impotentes, sem cabeça. Isso seja longe de nós. Nós devemos entrar com ele nesse novo caminho vivo. E quando fazemos serviço sacerdotal, quando temos pedidos de oração, então nos colocamos no terreno vitorioso do Gólgota e dizemos, Senhor, Tu és o nosso sumo sacerdote, Tu ofereceste o sacrifício por nós, Tu entraste como primeiro para que nós também pudéssemos entrar para seguir a Ti. O caminho foi preparado, a cortina foi rasgada, o alvo foi alcançado. Deus foi reconciliado com a humanidade. Vamos guardar para sempre em nossos corações e em nossas memórias. Deus o fez. Está consumado. E se assim, com fundamento nessa obra de redenção consumada, nos apresentarmos diante da face de Deus, não perguntando, vai acontecer e como, mas está consumado. Já aconteceu. O Senhor redimiu, Ele curou, Ele libertou, Ele fez tudo bem feito. Somente com esta base também nós podemos prestar verdadeiro serviço sacerdotal e olhar além de nossas fraquezas e enfermidades e dizer, Senhor, assim como Tu foste perfeito e nos tornaste perfeitos, assim Tu certamente alcançarás o alvo com cada um. Deus conseguirá isso com todos nós. Já aconteceu. Vamos aceitar. Ele é um sumo sacerdote fiel que se compadece de nossas fraquezas. Nossas fraquezas não anulam a sua força. E o que fazemos de errado, certamente não será capaz de anular aquilo que ele fez certo. Deus, o Senhor, realmente triunfa sobre tudo. Ele nos destinou a isso desde antes da fundação do mundo. Nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos do tipo celestial. E agora está realizando o seu plano de salvação diante de nossos olhos. E todos nós que depositamos nossa esperança no Senhor, não seremos decepcionados. Não. Quem confia no Senhor fica alegre, ganha nova coragem e agradece ao Deus vivo pela graça que nos foi concedida. Plena redenção, plena salvação, assim como Deus nos concedeu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos agora agradecer-lhe de coração. Amém. Vamos nos levantar para oração. Talvez cantemos ainda o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me purifica e lava do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Antes de orarmos, vamos inclinar, manter a cabeça inclinada. Talvez haja alguém aqui, quem quer que seja, que ainda não tenha conscientemente entregado sua vida ao Senhor, que ainda não possa conscientemente relatar de um dia e possa testificar ter vivenciado a Deus, ter recebido salvação e a graça, perdão e reconciliação, vida eterna, de recebidos e presente. Amados, quando um culto a Deus acontece, então Deus quer nos servir. Ele quer salvar os perdidos, curar os enfermos, libertar os amarrados. O Senhor quer fazer o que Ele sempre fez. Permita a Ele que Ele o faça agora com vocês, em vocês, para vocês. Nós não estamos diante de pessoas, nós estamos diante de Deus. O tempo da graça chegará ao fim. A porta será fechada. Então, quem está dentro, ficará dentro. E quem estiver fora, fica fora. Hoje, ao ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O chamado é feito. Venham ao Senhor. Venham agora. Enquanto as cabeças estão inclinadas, os olhos fechados, alguém tem a coragem de levantar brevemente a mão e assim mostrar: eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Tem alguém aqui? Muito obrigado. Tem mais alguém? Sim, muito obrigado. Tem mais alguém aqui? Obrigado. Tem mais alguém aqui? Deus vê as mãos. Deus vê os corações. Deus vê tudo. Pai Celestial, hoje vimos ou contemplamos o que aconteceu para nós no Gólgota e por meio do Gólgota. Não somos sacerdotes como paredes caiadas que apenas repintam o velho, Nós queremos ser sacerdotes de acordo com a ordem daquele que é sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Fiel Senhor, tal serviço sacerdotal vivo também nós queremos realizar, no qual nós pisamos nos passos de nosso sumo sacerdote e a nossa confissão a ele. Entramos nele, seguimos nisso. Fiel Senhor, tu viste as mãos que foram levantadas, tu conheces as aflições. Amado Salvador, mesmo que tu estivesses aqui, tu não poderias dizer outra coisa além do que foi dito. Só poderias dizer o que tu disseste por meio de todos os teus servos, os apóstolos, e deixastes escrever: quem crê em ti, crê no que está escrito. Amado Senhor, que hoje tu possas tirar toda a incredulidade, acabar com toda a aflição, remover todas as dúvidas, possas conceder fé, fé em ti, fé a ti, ó Senhor, que tudo consumastes. Sim, nós voltamos os nossos olhos a ti, como lemos, o iniciador e aperfeiçoador, sobre ti, o sumo sacerdote de nossa confissão. Fiel Senhor, tu és a nossa confissão. A ti nós pregamos, nós confessamos a ti. Senhor, nós nos confessamos a ti. Confesse-te a nós, ó Senhor, deixa-te tornar revelado que há pessoas na terra que realmente foram feitas sacerdotes de Deus. Um povo de sacerdotes que estão sujeitos ao sumo sacerdote. Nós confessamos aquilo que tu consumaste por nós, que tu fizeste por nós. Tu és a nossa confissão. Senhor, meu Deus, tu foste fiador para que tudo o que é para nós também pudesse ser realizado. Ó amado Senhor, põe um fim em todas as aflições, a toda a incredulidade, a toda a pouca fé, ó Senhor, a todas as dúvidas. Nós queremos pedir a ti, ajuda-nos a nossa incredulidade, conceda fé, ó Senhor, para que possamos crer como dizem as Escrituras. Tu conheces as aflições de cada indivíduo. Tu sabes com que desejo nós viemos, não apenas para ouvir a tua palavra, mas para vivenciar o que tu nos prometeste em tua palavra. Confirme a tua palavra como verdadeira e cumpra a tua vontade em nossas vidas e destrua as obras de Satanás e estabeleça a tua obra em todos nós. Nós colocamos diante de ti todos aqueles que levantaram suas mãos, ó Senhor. Eles querem crer, crer como dizem as Escrituras. Que isso aconteça agora, ó Senhor. Estenda para eles a tua mão perfurada. Arranque-os como brasas do fogo. Mostre-lhes que a cortina foi rasgada e que o caminho está livre, o novo e vivo caminho. Amado Senhor, a ti, o sumo sacerdote dos bens vindouros, nós agradecemos de coração por tu teres trazido o sacrifício de uma vez por todas. Tu não precisas fazer todos os anos trazer um novo sacrifício. Nós cremos que santo sangue divino foi derramado aqui nesta terra, fluindo de um corpo humano para redimir nós, seres humanos, e nos dar a salvação eterna, o perdão e a redenção. Receba a gratidão por essa visão clara de nossa redenção. Nós somos gênero divino, ó fiel Senhor. É o mesmo Pai, aquele que santifica e daqueles que são santificados. Fiel Salvador, Tu não te envergonhaste de nos chamar de Teus irmãos. Ó, quão miseráveis ainda estamos aí, mas na perfeição seremos feitos como Tu és, o Filho primogênito de Deus. Receba gratidão por isso.